O exílio é o lugar mais seguro para o exilado. Castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós vamos ficar de pé e vamos ler apenas esses versículos primeiros aí da leitura que o irmão Brana usou na mensagem Jesus Cristo cumpre todos os seus compromissos. São Lucas, capítulo 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás a seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com um unguento. Senhor Deus, Pai bendito, te damos graças pela alegria, pela confiança, pela paz, pelo trabalho desses missionários na África, por esses irmãos lá, Senhor, pelos que partiram, Pai, que estiveram conosco, como Deus e Lene, que podia ter passado a voz delas, não? Cantando. E Jesus, ó Pai, nos deu e tem nos dado um companheirismo, e amanhã, e um a um vai ficando na saudade, na história, na lembrança. Até que chega o dia, o momento em que ninguém ficará para trás. Será coletiva. Uma coletiva. Um êxodo coletivo. Para as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. E ajuda-nos a guardar a nossa saúde, a cura divina, até aquele momento, com saúde no físico, com saúde na alma e no espírito. Em nome de Jesus Cristo, pelo teu poder, a igreja seja abençoada, 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 em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. De vitória em vitória, irmãs. Ana Paula e Thelma, quer dizer, Thelma é a mãe, Ana Paula é a filha.
São tantas bênçãos que eu tenho pra contar e vitórias pra compartilhar. Eu não sei por onde começar, me alegra o coração. Quanta gente que já foi curada, quanta gente que aceitou Jesus. Hoje eu quero te agradecer, querido Senhor. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desiste da luta firme no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Eu te louvo. por tanta vitória. Te louvamos por estes milagres que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos pela graça e o poder de sua glória. Nossas vidas em ti é conquista de vitória em vitória. A minha vida sem Jesus não tem nenhum sentido. É um barco à deriva no furioso mar. Se hoje estou na bênção é porque Jesus me deu sua mão amiga. Vencer só é vitória se tiver amor. Não desistir da luta firme no Senhor. Se o mundo tem seus prêmios, Deus tem muito mais. Ele é a vida eterna. Te adoramos, Jesus, te adoramos. Eu te louvo por tanta vitória. Te louvamos por estes milagres que é nossas vidas. Te adoramos, Jesus, te adoramos pela graça e o poder de tua glória. Nossas vidas em ti é conquista de vitória em vitória. Nossas vidas em ti é conquista de vitória em vitória.
As irmãs, os programadores têm que aprender isso. A mãe, você põe o nome primeiro. No caso, é a irmã Thelma e Ana Paula, mãe e filha. Vocês aprenderam? Aprenderam aí em Goiânia? Aprenderam já, né? Aqui também. E irmão Paulo no violão, que é o esposo da irmã, né? Aí, pai da cantorinha. Vamos reviver um coração em paz, todo mundo, por esse Brasil afora, no mundo todo. Se Deus quisesse fazer o presidente dos Estados Unidos ouvir esta mensagem hoje, ele faria. Ele teria intérprete lá, a falar simultaneamente na língua dele, se Deus quisesse. Então, o mundo está inexcusável. Muito mais você que está aqui, está em Goiânia, está sentado aí na igreja, está na internet, que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, que professa crer no profeta de Deus, no mensageiro de Deus. Então, não é questão de lavar as mãos. O profeta disse: a mim compete pregar. Pregar, ensinar. Levar a noiva no rapto é um negócio de Deus. É problema de Deus. Como Paulo disse, pode ser que muitos até preguem, ajudem a noiva a subir, e eles mesmos vão ser reprovados. Paulo disse isso. Que sujeitava seu corpo à servidão para depois de pregar a muitos, quer dizer, salvar a muitos, ele mesmo vir a ser reprovado. Voltando aqui para o final do parágrafo 110 da mensagem, Jesus cumpre todos os seus compromissos. estamos vivendo nos últimos dias. Isso deveria nos... O termo é esse, nos sacudir. Né? Eu estava falando isso aqui, esse apelo que ele vem fazendo, foi em 1964. Agora, ele disse que 70 anos corresponde a 10 minutos para Deus. Não tem 70 anos que ele falou isso. Então, tem menos de 10 minutos que falou isso. Estamos vivendo nos últimos dias. Em vez disso, nós simplesmente o colocamos lá atrás como eles fizeram. Temos medo de tomar uma posição. Tomar posição é muito significativo, aliás, é o mais importante. A falta de postura para se assentar no escritório, trabalhando o dia inteiro, numa viagem, no carro, assentado, produz, gera problemas na coluna, deformações até mesmo, por falta de posição correta. Até a maneira de deitar. Pessoas que dormem de bruços, por exemplo, com a cabeça coberta, um ar viciado. Então, vão pegando deformações e complicações no cérebro, inclusive por causa da oxigenação do cérebro, que não fica através de um ar viciado, cabeça coberta. São maus costumes que são adquiridos, às vezes, desde criança. A criança que só dorme com luz acesa, ela vai ter fobia, não vai poder dormir no escuro mais nunca depois. São maus costumes, maus hábitos, que geram consequências, que naturalmente infringiram posição correta. Uma posição correta. Infringiram, quer dizer, contrariaram a posição correta, mesmo na alimentação. Temos medo de tomar uma posição. E se um deles tivesse levantado e dito, aquele é Jesus de Nazaré, eu creio que ele é um profeta de Deus, gritar naquela festa? Você sabe a razão pela qual eles não fizeram isto? É porque eles não criam que ele era profeta. Os que não creem que o irmão Brano é profeta, se estivesse naquela festa, não teriam crido que Jesus era um profeta. Da mesma forma. Mas, em compensação, e nós que cremos que o irmão Brano é profeta de Deus, se estivéssemos lá, nós diríamos, ali está o profeta de Deus, o profeta prometido. A samaritana com aquela vida toda particular, complicada, diz, vejo que és profeta. Caifás nunca faria essa declaração, vejo que és profeta. E o pior, é que continuam não crendo hoje. Eles pensam que ele é um educador, Jesus. Eles pensam que ele é uma denominação. Eles não sabem que ele continua sendo um profeta. Isso é pelo que eles o tinham lá embaixo em questão. Esta é a mesma coisa pela qual ele é questionado hoje. Ninguém está pronto para estar do lado dele. Agora, Jesus está falando ali. Falando na segunda pessoa, na terceira pessoa. Mas era Jesus que estava falando. Eles apenas dizem, bem, eu não tenho nada a ver com ele. Vem, eu pertenço à igreja. À igreja. Ali está meu pastor e todos eles assentados bem ali. Eu sou uma boa pessoa. E Jesus, com os pés sujos, ninguém se importou. A própria Bíblia. Então, agora, nós vamos continuar no parágrafo 113. Agora, nós nos aproximamos e estreitamos as mãos, colocamos nossos nomes no livro, e os metodistas, se eles não nos querem, nós vamos aos batistas. Se eles nos chutarem para fora, iremos para os nazarenos. A unicidade nos chutando para fora, iremos para a dualidade. Se a dualidade, que é pai e filho só, não é? Nos chutar para fora, iremos para a trindade. Não precisamos de suportar nenhuma delas, são todas formais. Esta é apenas a mesma maneira hoje. E quando Jesus chega, nós nem mesmo o reconhecemos. Ora, ele está falando da hora presente. Nós não nos importamos. Mas você vai sempre pontuando isso aí. Eu me importei. Eu me importo. Tão distante dele. Com a língua tão, o idioma tão adverso. Eu me importei, eu me importo. Esta é a maneira que eles fazem. E mesmo assim estamos clamando. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E ele vem. Ele disse, onde estiverem dois ou três que invocarem o nome dele, ele estaria ali, não é? Ele vem. O fariseu convidou, ele foi. Agora, foi como ele era. Chegou lá de pés sujos, mas ele era um profeta. Ele não deixou de ser o profeta lá dentro. Ele não deixou de ser Jesus lá dentro. E o que nós fazemos? A mesma coisa que eles fizeram. Por quê? Se eles disserem alguma coisa, o aceitarem, alguém o virá e zombará deles. Eles o deixam assentado, sujo. É chamado de espírito maligno. Ora, o que é Belzebu? Príncipe dos demônios, espírito maligno. Eles não tiveram coragem de dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tiveram a estupidez de dizer, eis aí um Belzebu. Ele tem Belzebu. coragem? Estupidez? Eles têm coragem para blasfemar, para falar mal de um servo de Deus. Você recorda? Jesus lhes disse, certo dia, quando eles disseram, este homem faz isto através de Belzebu. Essa é a verdadeira blasfêmia, não? Ele disse, se disserdes isto contra mim, isto vos será perdoado. Mas um dia o Espírito Santo virá para fazer a mesma coisa e uma palavra contra ele nunca será perdoada. Tome cuidado. Aí estamos, Jesus com os pés sujos. Poderia você imaginar isto? Poderia você imaginar pessoas que alegam amar a Deus e estarem tão misturadas com seus credos e suas denominações e ismos? O irmão Brano estava falando isso em 64, e agora, misturados com tanta doutrina dentro da mensagem, sobre terceira puxada, trovões, e tanta coisa que eles inventam, tenda, e não sei mais o quê, não sei mais o quê, milênio. Credos e dogmas dentro da mensagem. Mas uma coisa Deus nos deu, foi uma posição. Não somos melhores do que ninguém. Aliás, são melhores do que nós. Jesus disse, suas tradições, vocês tornam a palavra de Deus sem nenhum efeito para eles. Ali estava ele, ali, e a palavra estava fazendo efeito, porque foi feita carne, e estava provando exatamente que ele era Cristo. Porque o irmão Branham disse para aquele rabino, quando o Messias vier, o que ele será? Será Deus. Agora me mostra onde Jesus falhou nisso, em ser o Messias. Ele começou a chorar. E ali estava provando exatamente que ele era Cristo. E as pessoas, com as suas tradições, não a deixavam fazer isso, efeito sobre as outras pessoas. Interessante. Isso é o que mais entristece, às vezes. Eles não deixam a palavra fazer efeito sobre eles e não querem que ela faça efeito sobre outros. Aí começam a matar, a tirar de qualquer maneira. Era isso que ele estava fazendo, tentando mostrá-la. E veja, eles não criam que ele era um profeta. E embora a Bíblia dissesse que ele seria um profeta, a Bíblia, Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará um profeta. Deuteronômio 18, 15. E a Bíblia predisse exatamente o que ele faria. E aqui vem ele fazendo isto no meio destas pessoas. E hoje nós o deixamos simplesmente com o nome sujo, como ele tinha então. O deixamos dizer coisas contra ele. Os dias dos milagres passaram, não existe tal coisa. E Jesus fazendo ressuscitando mortos através do irmão Branham. Quando a Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e continuamos com vergonha de nos levantar e dizermos algo a respeito disto, temos vergonha de nosso testemunho, que nós, que alegamos estar aqui, aliás, que alegamos que cremos, em vez de levá-lo, tentar levá-lo com lágrimas de alegria por ele estar aqui, nós apenas o deixamos assentado, sujo. Eu não quero ter nada a ver com isto. Eu não vou cooperar com nada como aquilo, colocar minhas mãos sobre isto. Vem. Irmão Branham estava falando exatamente do que estava acontecendo com o seu ministério, que era Jesus. Jesus fazendo as mesmas coisas. Aí está você. É o mesmo grupo de fariseus sob outro nome. Nós, novamente, o deixamos assentado dessa forma, pela mesma razão. Nós não cremos que ele seja um profeta. Nós nos envergonhamos dele. Por quê? Pela mesma razão. Nós não cremos nele. As pessoas não creem. Não, Senhor. Ele podia vir fazer seja o que for que ele desejar. Eles estão consolidados em seus modos e não há nenhuma necessidade de tentar mexer com eles. E você sabe que a Bíblia diz que eles seriam assim, exatamente. A Bíblia diz que eles seriam desta maneira, mornos, tendo forma de piedade e sem nenhuma eficácia de poder. Vem, isto é correto. Nós nos unimos com este ilustrado grupo educacional aí de pé e tendo nossos grandes momentos sociais e nossas excelentes igrejas e nossa fina decoração, então Jesus Cristo pode entrar e você o deixa ficar sujo. A palavra pode ser manifestada no nosso meio e nós continuarmos seguindo em frente. Deixamos as pessoas falar dele. Oh, que coisa! Mas você sabe, para nos apressarmos com nossa história, vamos mudar o cenário nesta noite. Vamos virar nossas câmaras para o outro lado, lá embaixo no corredor, um pequeno velho corredor sujo, bem lá em cima, é um pequeno velho quarto que foi trancado com uma grade. A porta se abre e uma mulher sai. Bem, ela não era muito benquista entre as pessoas. Ela era uma pecadora e ela ganhava sua vida de forma errada. E ela vagava pelas pequenas velhas escadas rangentes. Ela entra no corredor e ela desce passando por todas as latas de lixo e sai na rua. Ora, não tem ninguém lá fora. Então ela começa a pensar o que está... eu recordo. O fariseu ali em cima, o pastor fariseu, ele está dando um grande banquete. Todos eles estão ali em cima. Os negócios serão ruins hoje. Então ela vagueia rua abaixo e enquanto ela começa a andar, ela diz, bem, eu apenas terei que esperar até isto acabar. E ela ganhava sua vida de uma forma ruim. Então ela está descendo pela rua. E após algum tempo, seu pequeno velho estômago faminto sente o cheiro daquele cordeiro assado. Ela pensa, que coisa, isso cheira bem. Eu nunca tive nada como isto para comer em minha vida. Talvez tenha sido jogada na rua. Você sabe, muitas vezes pensamos acerca da delinquência juvenil. Eu penso que a maior parte disto é a delinquência dos pais. Pais delinquentes. Você vê que os filhos vão ficando iguais ou piores a seus pais. Eu penso que a maior parte disto é a delinquência dos pais. Os filhos deveriam ter sido ensinados a orar, a servir a Deus, em vez da mamãe estar ali fora em algum lugar, em uma festa de baralho, em sua festa religiosa de baralho, e o papai lá fora no campo de golfe, em algum lugar, e a irmã fora com o Júnior, e lá fora na rua, e andando por aí, talvez as coisas teriam sido diferentes se eles tivessem tido uma velha e antiquada oração de altar, a Bíblia, em vez das cartas de baralho, e tivesse jogado aquela televisão porta fora há muito tempo, isto poderia ter sido muito diferente. Todos vocês costumavam ser errado ir ao cinema. O diabo colocou isto bem no nosso meio. Ele o trouxe bem para dentro de suas casas. Ele está dentro de suas casas. E daí então esses filhos aí, nem cheira nem fede, vivendo em cima do muro, fazem o que quer, pescoço duro. É isso que acontece. Ela estava faminta, ela sentiu o cheiro daquilo. Ela disse, que coisa, isto cheira bem. Eu realmente gostaria de saber como seria o gosto do pedaço de um cordeiro assado na boca de um humano. Eu não sei como isto seria. Eu acho que eu simplesmente vou me aproximar. Agora, ela não podia chegar muito perto deles, porque ela era uma mulher desprezível. Eu realmente... Aliás, ela era uma mulher desprezível. Eles eram farisaicos. Veja você, todos eles pertenciam à igreja. Então, ela não podia se aproximar de onde eles estavam. Ela era considerada uma pecadora. Então, quando ela se aproximou para dar uma olhada, viu todos ali de pé e a água corria por sua boca. Enquanto eles ofegavam, você sabe, e olhando para aquele carneiro, o cordeiro ali assando, e todas as boas comidas e coisas sendo carregadas ali, que grande tempo! E ela começou a olhar através da multidão assim, e seus olhos caíram nele. Quem é aquele? Ele tem os pés sujos. Eu gostaria de saber gostaria de saber se alguém me dissesse. Me diga você. Se você voltava rapidamente, não querendo ter nada a ver com ela, ela é uma pecadora? Então pergunta a alguém mais, finalmente. Talvez uma pequena senhora que estava crendo e orando do mesmo modo, disse, senhora, poderia, me desculpe, mas você poderia, quem é aquele assentado ali? Como que ele, aquela pessoa? Bem, disse, você sabe quem é aquele? Você já os viu falar a respeito daquele Jesus de Nazaré, suposto a ser um profeta? Oh, sim, é ele? É ele. Bem, ele não foi lavado. Eu acho que todos estavam supostos a serem lavados antes de entrar ali e serem ungidos. Olhe para ele. Bem, isto não é correto. Ela teve uma oportunidade que lhe foi apresentada. Ela se lembrou de uma história que alguém lhe havia contado. Outra mulher de sua laia, certa vez lá em cima, em Samaria, na cidade de Sicar, que teve cada pecado seu perdoado. E ela viu que aquela poderia ser uma oportunidade para ela. Então, como ela se aproximar dele? Como ela ia se aproximar dele? Ela tinha visto que ele estava necessitado e ela queria servi-lo e não podia chegar até ele. Esta é mais ou menos a maneira que é. Então ela pensou, o que posso fazer? Ele não tem nenhum unguento. Seus pés estão sujos. Ninguém está lhe prestando atenção. Oh, se eu apenas pudesse chegar ali. Este é o verdadeiro coração penitente. Se eu somente pudesse chegar ali. Agora ela pensa. Toma, sua mente capta aquilo. Você sabe o que eu creio que farei? Eu sei. Ela desce pelas ruas o mais rápido que pode, desce pelo corredor e sobe aquelas velhas escadas rangentes e abre a porta. Entra ali e apanha uma meia, você sabe, e a estende, conta quanto dinheiro tem. Ela diz, é suficiente para comprar um pouco de unguento? Vamos ver se é. Tem 20 peças de dinário romano. Talvez seja o suficiente, mas espere, eu não posso fazer isto. Ele é um profeta e ele saberá onde conseguir esse dinheiro. Ele saberá como eu o obtive. Eu simplesmente não posso fazer isto. Então ela talvez o tenha colocado aquilo ali de volta novamente. E quando ela o colocou de volta, havia algo que continuava falando em seu coração. Falando em seu coração. Mas você vai deixá-lo assentado ali, sujo, daquele jeito? Deixaria você, o único homem que pode tirar seus pecados, ficar assentado ali, sujo, quando você pode lhe oferecer serviços? Então ela disse para si mesma, sabendo que ele não... Eu irei. Sabendo ele ou não, eu irei. E ela desceu a rua e correu até um armazém onde ali havia um pequeno sujeito de nariz aquilino sentado ali. Bem, o que você deseja aqui? Ela disse, eu quero o melhor óleo de alabastro que você tenha. Não o mais barato, eu quero o melhor. Ela tinha uma razão especial. Aleluia! Aleluia. E isto é o que nós devemos fazer. Nós devemos lhe dar o melhor de nós, tudo o que somos, nossa juventude. Não esperar até estarmos velhos e morrendo. Dar o melhor que temos para ele, dá o teu melhor para o mestre. E ali ela obteve o melhor. Ele foi e disse: vejamos quanto custa isto. Primeiro, você tem o dinheiro? Ele também a conhecia. Então, ele disse: sim, ela tinha o dinheiro. Então, para onde você está indo com isto? Eu comprei para uma ocasião especial. Agora, ela não tinha nenhum convite. Como ela iria entrar? De algum modo, se você deseja fazer uma obra para Jesus, ele abrirá o caminho para você entrar de um modo ou de outro. Ela entrou. Como entrar? Vi a porta de ontem, no final da mensagem de ontem, Moisés, deixa no ponto aí. Deixa no ponto aquela oração final, com aquele texto que preparou para a oração final da mensagem de ontem. No final dessa mensagem você põe. É. Ele abrirá o caminho para você entrar. De um modo ou de outro, ela entrou. Houve uma porta para ela entrar. Você deve cair em si. Não uma imaginação, uma utopia, mas aí a igreja, todos que estão ouvindo, pode cair nesse instante, descer você também. Olha, preste bem atenção, vou repetir o 140. Ela não tinha nenhum convite. Ela não tinha nenhuma condição. Ela não tinha posição. Como ela iria entrar? De algum modo, se você deseja fazer uma obra para Jesus, ele abrirá o caminho para você entrar. De um modo ou de outro, ela entrou. Fazer obra para Jesus não significa sair mulher por aí pregando, fazendo obra para Jesus. A obra para Jesus é você mesma. É você mesmo. A obra para Jesus está aí na criação que você dá para sua filha, para o seu filho. E ali estava Jesus assentado ainda. E ela começou a pensar, quando entrou ali, seu coração batia bem rápido. Oh, que coisa! E se acontecer dele me rejeitar? Havia muitas coisas sobre que pensar. A censura vai ser demais. E se ele vier e disser, digamos, você, mulher tola, o que você está fazendo aqui na minha presença? Não sabe você que sou filho do Deus? Você não deveria estar aqui na minha presença? Tudo isso fala com a gente certas horas, quando a gente começa a tirar contra a gente mesmo. Seu coração quase parou e ela pensou: o que posso fazer? Mas eu tenho que chegar até ele. Eu não posso deixar isso passar. Essa talvez seja a última oportunidade que eu tenha. E pode ser a sua também. Aí houve um espaço branco na fita. Olhou para baixo e seu coração começou a crescer. Ela sabia que ela estava na sua presença. Há algo que acontece quando você está na sua presença. Ela obedeceu, observou que as lágrimas começaram a cair de sua face. E ela estava ali de pé, tremendo, com aquela caixa em sua mão. E ela caiu a seus pés. E ela pensou: eu não posso olhar para cima. Sou tão culpada e suja. eu não posso olhar para cima. Então ela começou a chorar, começou a cair sobre seus pés, e ela começou a lavá-los, assim com suas mãos, tentando secar as lágrimas em seus pés. E lavava seus pés com suas lágrimas, e após algum tempo, ela não tinha nenhuma toalha para enxugar os seus pés. E então seu cabelo pendurado, e ela começou a enxugar seus pés com os cabelos de sua cabeça. Não teriam nossas irmãs hoje um tempo e tanto para fazer isto? Eles teriam que estar em suas cabeças para que pudessem fazer isto. Vem, caro, nossas irmãs hoje. Me pergunto se as mulheres entendem que Deus cumpre toda a sua promessa. Me pergunto se as mulheres entendem que é totalmente impossível para você entrar desta maneira. Ele guarda todas as suas promessas. Você calcula o que você está fazendo quando você está fazendo aquilo? Você está negando uma virtude. A Bíblia diz que se uma mulher corta seu cabelo, é estranho para ela até mesmo orar. E ela desonra seu marido fazendo isto. E recordem, foi uma mulher quem rompeu um mandamento de Deus, quem causou tudo isto. Foi Eva, não é? Você acha que rompendo um, você entrará? Pense nisto. Talvez muitas vezes os ministros não tenham coragem suficiente para lhe dizer: esta será a única vez que você ouvirá isto. É a verdade. Alguém disse: por que você não deixa de um lado essas mulheres? Um grande homem, há não muito tempo, me disse isto, disse: bem, eles creem que você é um profeta. Ensine-os como receber o Espírito Santo e obter estas grandes, tremendas coisas, e como ser profetas. E assim por diante, eu disse: ensinar-lhes coisas maiores? Ensinar-lhes coisas maiores? Eu disse: como posso ensinar-lhes a álgebra quando eles nem mesmo aprenderam o ABC? Ali estava ela. Com seus cabelos, ela começou a enxugar os seus pés e a secar os seus pés. Ela estava morrendo de medo. E após algum tempo, ela apanhou aquele frasco de unguento e o quebrou. E ela tentou acertá-lo e quebrá-lo. E o derramou sobre os seus pés. E ela estava chorando. E todas as vezes que ela chorava, ela baixava e beijava seus pés. Ela ficou histérica. Quando você entra em sua presença, isto te faz ficar histérico. Eu fico histérico. Qualquer homem que alguma vez entre em sua presença, que crê nele e tem fé nele, isto fará ficar histérico, animado, excitado, louvando, quebrantado, né? E no dia de Pentecostes, quando ele veio na forma do Espírito Santo, eles ficaram histéricos. Quando você realmente crê, e você sabe, e você reconhece que é sua oportunidade, e você está em sua presença, você está certo disto. Ela foi. A irmã Brana faz um som repetitivo de beijo. Beijava seus pés e chorava, e lavava, enxugava. O irmão Brana faz som de beijos e beijava seus pés novamente. Você sabe, Jesus, se ele tivesse afastado um pé, ela teria saltado e corrido dali. Mas você sabe, ele apenas ficou assentado e deixou que ela fizesse aquilo. Você sabe, se você deseja fazer algo para ele, ele permitirá que você o faça. Talvez isto esteja completamente fora de ordem, mas ele te deixará fazer isso de qualquer modo. Vem! Estava lhe fazendo um serviço, estava lavando os pés, e ele apenas se assentou ali e olhou para ela. Ela estava com medo de levantar suas vistas, porque tinha medo de que ele a fizesse correr. E veja, ela estava lavando seus pés. Ela viu a oportunidade de fazer algo por ele. E ela estava apenas agora, veja, quando ele... Quando Jesus falou de volta ao fariseu, ele a justificou por suas obras. Mas quando ele a justificou por si mesma, ele a justificou por sua fé. Tua fé te salvou. Ele mostrou ao fariseu o que as obras dela eram. Porque suas obras expressam sua fé. Agora deixe seu cabelo crescer. Oh, vem, correto. Agora veja, isto expressa o que você crê ou não. Esta é a palavra de Deus. Não há nenhuma outra escritura, nenhuma escritura na Bíblia que não seja a verdade. Por que você faz isto? Agora observe, há muita Hollywood no Pentecoste. Este é o problema. Agora nós descobrimos, esta é a verdade. Há simplesmente muita Hollywood. Observe estas coisas e veja por si mesmo. Uma senhora me disse, não há muito tempo, ela disse, usando um velho vestidinho apertado, apertado, né? É, não é novidade para ninguém. Eu disse, por que você não tira isto, sendo uma irmã? E ela disse, ora, irmão Brana, eles não fazem nenhuma outra roupa. Eu disse, eles fazem máquina de costura e eles vendem panos, vem, é só você querer. Em vez de estar aí para cima, para baixo, faça seu próprio vestido, né? Vou lhes dizer por quê. Deixe-me lhes dizer, irmãs. A audiência aplaude, aplaudiu. Obrigado. Num desses dias você terá que responder por ter cometido adultério com esse vestido apertado seu, essa blusinha apertada. Você está ouvindo, moça? Tá, né? Você diz, bem, irmão Brana, eu sou simplesmente tão pura para o meu marido quanto posso ser. Sou tão pura para meu namorado, isto também pode ser. Mas Jesus disse, quem olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. E se você está se apresentando assim ali fora e aquele pecador pensa aquilo a seu respeito por causa de sua forma de se apresentar, naquele dia do julgamento ele responderá por ter cometido adultério. Quem será culpado? Pense nisto. Isto é exatamente correto, ó, mulheres. Voltem, irmãs, voltem para Cristo. Irmãos, vocês façam o mesmo. E vocês, homens, que permitem que suas esposas façam isto e chamam a si mesmo de homens, o cabeça da casa. Observem, estamos em um terrível tempo, amigos, e observamos. E aqui estava aquela pequena mulher beijando seus pés e lavando seus pés e os enxugando com suas cabeças, enxugando com os cabelos de sua cabeça. E, de repente, o velho fariseu ali, em um canto, aconteceu dele observar aquilo. Oh, que coisa! Sua justa indignação aumentou. Suas grandes bochechas se avultaram. E sua face parecia que ia estourar. Oh, que coisa! Ele disse, vem aqui, olha aquilo. Aqui, olha ali. E ele disse com seu próprio coração agora, em sua mente. Ele disse, se aquele homem fosse um profeta, ele estaria sabendo que tipo de mulher está ali tocando. Dá um jeito. Veja se ele é um profeta ou não. Veja, ele percebeu os pensamentos que estavam em seu coração e, de repente, ele se moveu. E a pequena mulher levantou para olhar seus olhos brilhando. Ele olhou e ele disse, Simão, ele disse, eu tenho algo para lhe dizer. Oh, que coisa! Aqui está você, Simão. Eu tenho algo para lhe dizer. Tu me convidaste aqui. Vinha teu convite. Tu me convidaste. E quando eu entrei pela porta, não lavaste os meus pés. E quando entrei, nunca ungiste minha cabeça. Tu me deixaste entrar sujo. E não me deste um beijo de boas-vindas. Embora tu me hajas convidado, mas esta mulher aqui, seja ela o que for, ela lavou os meus pés com suas lágrimas, ela os enxugou com os cabelos de sua cabeça, e ela tem ungido meus pés e tem beijado constantemente meus pés desde que ela chegou aqui. Ele descobriu se ele era um profeta ou não. Aleluia! Aleluia! Fiquemos de pé. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. Por quê? Por quê? Por que glória a Deus? Por que glória a Deus? Porque nós também sabemos que ele é profeta. Nós sabemos, como ela sabia. Graça, graça, não importa quem sejamos. Não importa quem sejamos nós. Aleluia. Glória a Deus, amém, Jesus, amém.